Passado a limpo, Jeane Rosin perde todos os processos. A arquiteta acusou na justiça que o blog havia praticado crimes. A arquiteta Jeane Aparecida Rombe de Godoy Rosin perdeu todos os processos movidos contra o blog J. Neves A Notícia Sobre o Fato, iniciados em 2017. O último e criminal transitou em julgado. Abre aspas. A 10ª Câmara Criminal já expediu certidão de trânsito em julgado. Fecha aspas, confirmou o advogado de defesa Luiz Gustavo Guimarães Boteon. A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através dos desembargadores Nuevo Campos, presidente, Rachid Vaz de Almeida e Nelson Fonseca Júnior, negaram provimento ao recurso impetrado pela arquiteta Jeane Rosin. A ideia de seu advogado, Tiago Augusto Rosin, era de reformar a decisão de primeira instância do juiz Fábio José Vasconcelos da comarca de Tupã. O próprio Ministério Público, em primeiro grau, já havia manifestado contra a denúncia de que o blog havia cometido crimes de calúnia. Decisão do tribunal. Abre aspas. Jornalista e radialista em publicação em seu blog e em mídia social, questionou a conduta da querelante frente à existência de irregularidades em obras municipais, em especial do Espaço das Artes. Não há que se falar, portanto, a ocorrência de crime de calúnia. Não se observa o dolo específico em imputar falsamente fato definido como crime, razão pela qual não há como se reconhecer a caracterização da figura típica do crime de calúnia. Fecha aspas, voltou o relator Nuevo Campos pela manutenção da sentença de absolvição de primeira instância. Os desembargadores Rachid de Almeida e Nelson Júnior seguiram o voto do relator. Abre aspas, como bem anotado na sentença, o texto elaborado e divulgado deve ser analisado em sua integralidade e trata em especial de anotações sobre a atuação da querelante enquanto secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, configurando, portanto, o exercício da liberdade de expressão e informação. Fecha aspas, sentenciaram. Primeira instância. No texto intitulado Governo Verde, reunião de emergência discutiu a crise no secretariado técnico. Vê-se que o blog tece diversas considerações e questionamentos ligados à organização do secretariado do então prefeito José Ricardo Raimundo, dentre os quais encontrava-se a querelante, que havia sido nomeada para o cargo de secretária da pasta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Todavia, não existe qualquer imputação de crime ou ofensa pessoal à querelante, apto a configurar crime contra a honra. Há apenas o legítimo exercício da liberdade de expressão e informação, assegurada constitucionalmente, mormente, porquanto tratava-se de cargos públicos a serem exercidos na nova gestão municipal, sendo inerente o interesse público em torno de tão importante tema. São artigos que abarcam matérias de interesse da comunidade local, ligados à organização do município. Tudo dentro de um contexto jornalístico, apontando atuações passadas da querelante como secretária municipal. Da mesma forma, a matéria mencionada às folhas 3, também é possível observar que o querelado não agiu de má fé. Não se verifica dolo na sua conduta, uma vez que apenas compartilhou pela internet informação que já era, antes de sua postagem, de domínio público. O teor da mensagem mostra que até houve cuidado por parte do querelado, tanto que houve indicação do site onde a notícia foi divulgada. Como sabido, aos veículos de informação é resguardado o direito de divulgar fatos ocorridos no cotidiano, emoldurando a vida em sociedade, sem que daí derive qualquer ofensa na órbita penal. O direito de informação, mormente, quando relacionado a coisas do homem público, como patrimônio público, constitui direito pertencente à própria sociedade e de crucial importância para a democracia. Daqueles que buscam ocupar papel na vida pública, espera-se que tenham conhecimento das glórias e dos dissabores que esta traz. Um deles, as críticas, às vezes contundentes, mormente da imprensa, o seu papel de investigar e informar a população. Ante o exposto, e mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensa ação penal e absolvo jornalista dos fatos articulados nesta queixa-crime, definiu o judiciário da comarca de Tupã. Acusação. De acordo com a acusação, o blog teria atribuído à funcionária pública, no exercício de sua função, condutas criminosas de lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O advogado Tiago Rosin insistiu na tese. Abre aspas. Jornalista, no dia 4 de fevereiro de 2017, publicou uma matéria em seu website com o seguinte título: Governo Verde. Reunião de emergência discutiu a crise no secretariado técnico. A matéria coliga a imagem de Eike Batista, ex-bilionário investigado na Operação Lava Jato e preso pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, a de Giane Rosin. Investigado pela Operação Lava Jato, ele também disse que quer passar o passado a limpo. Batista foi preso pela Polícia Federal acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Coincidência ou não, assim como Eike, Giane Rosin, acostumada a viagens mais confortáveis de classe executiva, também vive agora uma dura realidade. Viajar e ir de volta para São Paulo de Fiat Uno, como reclamou em entrevista à Rádio Tupã neste sábado, dia 4, ao invés de pomposo voo da época das vacas gordas, o período 2005-2012, governo de Valdemir Gonçalves Lopes. Demais, diz a acusação. No dia 2 de fevereiro de 2017, jornalista compartilhou nas redes sociais Facebook uma reportagem de sua autoria na website Mais Tupã, onde imputa de modo leviano a imagem do Eike Batista à imagem da arquiteta, afirmando categoricamente que a diferença entre cada um deles é somente a existência de um curso superior. Se não, vejamos. O que há de semelhança entre doutora secretária e o figurão Eike Batista? Segundo boatos, ambos querem passar o passado a limpo. Pois bem, senhor Batista, devia ter feito como a tupanhense e ter feito o curso superior, pois assim, quando o passado tivesse lhe alcançado, teria ficado em cela especial. Matéria publicada no portal Mais Tupã. Do exposto, segundo a acusação, está provado que o querelado atribuiu, sem prova alguma, condutas criminosas à arquiteta, lavagem de dinheiro e corrupção ativa no exercício de sua função, e provocou danos morais à professora universitária nessa cidade, que após a divulgação foi alvo de chacotas e piadas por onde andava. O acusado praticou o crime de calúnia com as intenções de humilhar, ofender, ferir e o de atribuir falsamente condutas criminosas, atingindo de forma negativa a psique da arquiteta. A querelante acusava o advogado Tiago Rosin. Com exclusividade para o blog A Notícia sobre o Fato, J. Neves.